Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Como é isso?
Eu começo a evitar pessoas.
Uhum.
Porque qualquer pessoa, eu vou aquilo gasta energia. Encontrar com alguém, sim, conversar, falar.
É, não, geralmente o humanitário passa, não quero ver ninguém.
Não quero ver ninguém.
Deixa quieto meu canto.
É, minha cota social passou por mim.
É.
A gente fica. O isolamento, muitas vezes. Eu preciso de coisas de fuga. Então eu posso ficar o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro na televisão, um dia inteiro, estar deitado, sem fazer nada, não absorvendo mais nada, mas havendo aquilo para poder ter uma espécie de fuga constante, fuga da realidade. O aumento de uso de álcool e drogas, né? Lembrando que o álcool, ele gera energia, né? Por causa do álcool, né?
Ele gera, depois ele te rouba todo o estoque que você tem, depois ele faz estrago.
Ele rouba tudo. Então ele te dá uma energia extra. As drogas também
fazem isso.
Então as pessoas têm uma tendência a usar mais drogas
e mais álcool.
São todas fugas assim, momentâneas, né? Que você tem percepções de que você está melhor, ou que você está com mais energia, mas que depois fica muito pior do que estava antes.
É, porque o primeiro sinal que dá é o cansaço grande, o esgotamento que a gente sente e que a gente não recupera. Uma outra coisa que acontece, quando as pessoas estão com um pensamento acelerado ou com um excesso de pensamento, a adrenalina ligada a esses pensamentos, a adrenalina, ela corta a melatonina. Então nós não dormimos.
Então nós dormimos um pouquinho e acordamos de madrugada com aqueles pensamentos vindo com uma carga emocional gigantesca.
Ou seja, a partir do momento que eu descanso meu corpo está dormindo, aquela carga emocional, ela parece que libera
toda a energia do meu corpo para aquilo.
Então eu acordo assustado com a adrenalina lá em cima, com um taquicardia, com pensamentos terríveis, com pesadelos horríveis, sabe? Que são porque o pesadelo tem uma função também na vida da gente.
Né?
O pesadelo, ele é feito para harmonizar nossa mente.
É isso que é doido, né?
Para harmonizar?
Seria isso, né? A ideia do pesadelo. Então, quando você tem um pesadelo muito forte, você tem uma descarga de adrenalina, de medo, de tudo mais. Quando você acorda, não é real, entendeu?
Mas ufa!
E aí deveria passar uma série de endorfinas naquele momento. Você
ufa!
É? Mas não é o que acontece.
Não é o que acontece. Por que tá tão difícil? E a gente cai naquele lugar. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas a gente não faz.
Não consegue.
Porque não consegue interromper esse processo, né?
O processo é difícil você interromper. Porque muitas vezes quando você percebe que já está nesse processo, você já está com um nível de exaustão muito grande. Outra coisa que acontece quando a energia baixa muito mais, né?
A mente, para produzir energia,
e esse que é o problema, ela começa a produzir pensamentos ruins. Ou seja, eu estou gastando demais minha mente com pensamentos ruins, isso baixa minha energia, mas para aumentar a energia, o corpo percebe que não é a energia natural, vital, na qual ele tem que pegar. Ele tem que pegar a reserva da gente. E a reserva da gente está na adrenalina. Então ele cria pensamentos ruins que fazem você produzir a adrenalina. Entende?
Esse assunto tá bom para o tema da semana passada, da loucura. Olha que coisa maluca isso, né?
Porque o que ele faz? Ele cria o pensamento. Então ele cria, assim, ele vem pensamentos carregados de adrenalina. Então aquilo que eu tenho medo fica parecendo muito mais real.
E aí a adrenalina
sobe, e a adrenalina é um modo de pegar energia física e colocar energia para o ataque e fuga. Então ele puxa a energia das células da gente, por isso que tem exaustão profunda. Então aí eu começo a ter pensamentos negativos cada vez mais, ou interpretações do mundo de maneira cada vez mais negativa.
Isso é um nível
e uma auto-percepção também mais negativa.
Destrutiva,
né? Totalmente.
Aí a gente vê que a autoestima já caiu, que a autoestima é energia, né?
A autoestima já está bem baixa. A pessoa fica no estado de comparação
o tempo todo com as outras pessoas. Porque a mente
não para de comparar. Ou ela tem um nível de energia mais baixo que a gente tem, que é a vergonha, que é o sintoma do nível de energia mais baixo que existe, é a vergonha. O que é vergonha? Vergonha é quando eu projeto as pessoas ao meu redor qual é o conselho que ela está fazendo de mim. mas é o conceito errado, né? porque eu estou com o meu nível lá embaixo. Então eu acho que as pessoas estão me criticando, estão me olhando atravessado, estão olhando a minha roupa, estão olhando dos outros que eu sou.
Estou
ficando ridículo e tudo mais. Então eu, para não ter isso, eu me fecho. E olha só, eu me fecho, mas só que fico nesses pensamentos sem parar. Né?
Sabe que às vezes eu tô em casa, ele começa a olhar, é cachorro, é casa, não sei o que, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, começa a me dar um negócio, parece assim que estou sufocando, né? Realmente nesse processo desses pensamentos, desse lugar muito, muito negativo. Às vezes basta pegar o carro, ir para o parque, dar uma volta. Assim, nossa senhora, como é que pode virar o botão desse jeito? Eu estava pensando uma coisa agora, né? É assim, é uma questão de valor mesmo. Você muda da água para o vinho um pensamento, um valor que se atribuiu a você mesma ou ao outro, né? Exato. A situação. Você atribui, olha, essa situação não tem jeito. Aí quando você está andando no parque, você fala, jura que você está desesperado por causa disso?
Por quê? Né? Aí que é interessante. Porque quando você repela a energia, você sai de um lugar, vai para outro. Né? Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas vão para lugares cheios de natureza. Né? Ou spas, quem pode, né? Ou vai caminhar na praia. Você vai num lugar que tem um ambiente muito mais energizado. E depois de um tempo que você está lá, aquilo começa a te energizar. Então, teu corpo para de produzir esse processo para pegar energia vital. Né? Ou você está andando descalço, você está carregando o teu corpo.
Ouvir o barulho do mar.
Você está ouvindo o barulho do mar, que é mais calmo. Você está com outras percepções naquele momento, sabe? Está fora dos eixos de estresse que você tem, certo? E num ambiente mais energizado. E aí, quando você está nisso, o que faz? Vai equilibrando o teu corpo. Então, os pensamentos ruins, eles vão sumindo. Por isso que eu sempre falo, que quando você está com energia vital alta, não entra pensamento ruim na sua cabeça.
Sim.
Você é otimista.
Uhum.
Né? Uhum. O otimismo, ele tem muito a ver mais com pensamento, com energia vital,
do que a gente pensa.
Do que só comportamento das pessoas falando, não, tudo dá certo. Não é isso. Você se sente mais confiante porque você está com mais energia. Você não está no ataque e fuga. Você está em um nível mais alto de energia.
E você tem até a energia para mudar aquilo da realidade que começa a te incomodar.
Exatamente. Quando você está com um nível mais alto de energia, aquilo que o teu pensamento, se ele começa com energia ruim, o próprio coração, que a gente chama isso, é uma coerência mental cardíaca, sabe? Então, seria mais ou menos isso. O teu próprio coração, o seu sentimento lá.
Deixa pra lá.
Não pensa agora não. Nossa, pensamento ruim me passou, não quero pensar nisso. Ele tira isso. Agora, se nós estamos com energia baixa, é o contrário. O meu sentimento, ele vira emoção. Emoções e sentimentos pesados, e a mente continua nesse processo de culpabilização. Então, você é ruim, todo mundo só quer mal de você, da raiva, da medo, da culpa, da tristeza. E aquelas emoções baixas que tem. Só que se nós temos uma energia vital muito baixa, o que nós começamos a ver? O nosso comportamento muda. Então não tem só o comportamento de isolamento. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa se isola porque ela não tem energia para lidar com ninguém, mas ao mesmo tempo ela sofre de solidão. Ela não fica bem. Ela fica se sentindo extremamente solitária. Né? Não tem com quem falar. Não tem com quem fazer. E até interpreto algumas coisas. Tem pessoas que falam para mim assim, você vê, a única pessoa que eu posso falar é você, eu estou pagando por isso. Porque é uma interpretação dela. Eu tenho que pagar para alguém me ouvir. É uma interpretação dela que ela faz. Que aí ela desqualifica tudo aquilo que ela faz e vai botando energia para mais para baixo. Quando nós temos energia muito baixa, mas muito baixo, o que acontece? Eu começo a sobreviver através da energia do outro. E é isso que nós chamamos de vampiros.
Já vamos falar de vampiros. Só vamos dar uma paradinha para eu tomar uma água. Vamos lá, Lé. Já voltamos aqui com Mente Aberta.
E eu vou ler as perguntas aqui.
Então estamos aqui de volta com Mente Aberta. E agora vamos falar sobre os vampiros de energia.
Você sabe que a palavra é pesada, né? Vampiro de energia, mas é isso que acontece mesmo. Quando a pessoa está com um nível de energia muito baixo, você vê uma mudança do comportamento. Uma das mudanças do comportamento mais usuais, a mais usual, é a pessoa, ela fica irônica.
A ironia é uma forma de gente com baixa energia. Ironia, arrogância é outra forma de baixa energia. Né? Porque o arrogante, é interessante falar nisso, o arrogante é aquela pessoa que ela se coloca num valor que ela não tem, não foi dado para ela. E ela se torna arrogante para isso. E quanto mais baixa a energia dela, mais arrogante ela vai ser. Mais ela vai querer que você olhe com admiração, mais que vai querer que você goste daquilo que ela faz, que puxe o saco dela e tudo mais. Esse é nível de energia baixo. Porque a pessoa, quando ela está bem, ela só é, ela é o que ela é. Ela não precisa de aplausos para isso, né? Mas ela, o nível de energia, ela faz isso, ela se torna arrogante. E abaixo desse nível arrogante, você vê das pessoas que começam a viver dos sentimentos ruins,
só que nos outros.
Então eu provoco a sua raiva. E quando você tem uma explosão de raiva comigo, eu absorvo aquela energia. É isso que a gente chama de bloqueio. Eu provoco a sua tristeza. Eu provoco a sua culpa. Eu provoco o seu medo. Entende? Eu provoco a sua vergonha. Eu provoco isso. Então a gente vê isso muitas vezes nas pessoas que acabam viciando nesse tipo de comportamento. E essas pessoas chamamos de psicopatas. Né? Nós vimos na política aí há pouco tempo os psicopatas se mostrando o tempo todo que viviam disso. Toda vez que você mexe nesses cinco elementos, você está vivendo e produzindo isso nas pessoas. Pessoas que criam fake news. Sabe que para provocar medo, raiva e tudo mais, mas eles são vampiros energéticos virtuais. Né? As pessoas que fazem ameaças pela internet, sabe? Isso é um nível de energia baixíssimo que nós andamos. Né? Então, as pessoas, quando elas têm esse nível de energia muito baixo, ela precisa viver da energia do outro, elas são pessoas que você sente mal perante elas. Então, acho que todo mundo já passou por isso. E você está perto de uma pessoa, de um local, que você sai exausto depois. Exaurido. Quando você está perto do ambiente.
E não é por uma perda de energia boa, né? É uma coisa ruim.
É ruim.
Porque tem lugar, que nem quando a gente vai para a comunidade fazer algum trabalho, você sai, mas é pelo cansaço, coisa, né? Porque é uma coisa boa, mas pelo ruim, é mais difícil de recuperar, né?
Muito mais. Então, por exemplo, pessoas que convivem com cônjuges que são ruins, são vampiros, essas pessoas elas ficam apáticas. Você vê que elas não têm energia para nada. São apáticas nesse ponto.
A gente falou aqui uma vez, narcisistas, né?
Fala, Zé. Hoje nem falou do Zé, né?
Aí, Zé. Tudo bom, Zé?
Não tem problema, não tem importância. Tudo bem, graças a Deus, você.
A gente começou o programa correndo e não falou. E tudo bem, Zé?
É que o tema já é instigante, é altamente. Atrai a atenção da gente. Ele vem com aquilo lá na cabeça. Não esquenta a cabeça. Me veja invisível. Djalma e Marta, vocês estão falando aí de um assunto que me remeteu ao meu tempo de cadeiras da engenharia ainda. Rapaz do céu, que maravilha, sensacional. Me remeteu a um autor sensacional também, que é o professor doutor em engenharia elétrica, professor Wilerson Sturm. O nome do livro, O Vampiro Corporativo. Ele escreveu esse livro e me presenteou, inclusive, numa das cadeiras lá. Ele fez um sorteio e eu ganhei esse livro. Sensacional. Então, eu acredito que isso aí também vem a agregar aí no que você está expondo.
Isso.
Porque o vampiro corporativo é comum, né? Demais até. A gente percebe aí muita gente sugando a energia do outro por medo, por incompetências, por aproveitamento até da pessoa que de repente está chegando, está fazendo o seu papel, veio para agregar, às vezes o medo de perder espaço, que na realidade não é a pessoa que está entrando que tira, né? Acontece esse tipo de coisa assim também. Eu só quis expor aí esse autor, que é fantástico também, o Dr. Wilerson Sturm, com esse livro corporativo.
Exato. Você tem esse olhar, né, desse autor, que são os vampiros corporativos, e a gente vê muito isso em algumas empresas, sabe? Existem empresas que até eu estava conversando com alguém.
Quem que era?
Que a gente estava falando de criar modelos de empresas saudáveis.
né?
Empresas saudáveis.
Empresas que dão energia. Né? E não empresas que roubam energia, que é o contrário dessas empresas que são empresas vampiras, né?
Que tem como foco exclusivo a produtividade.
Só isso e o gênero humano está ali, está produzindo, ele não é bem visto. Isso tem mudado muito, tem muitas empresas com muito interesse agora de como aumentar essa energia, aquilo ali. E às vezes esse trabalho das empresas, eu tive que passar questões físicas, por exemplo, do ambiente de trabalho, a luz, né, a iluminação, aquelas coisas que chamam de ergonomia, né, dentro da empresa, aquilo é muito importante para gerar energia. Você vê uma coisa, luz branca faz a gente perder energia, luz amarela não. Né?
Porém, a luz branca ela é mais utilizada no ambiente de trabalho, né?
No ambiente de trabalho, nos hospitais, né? Nas UTIs, mas aquela luz branca. E ela rouba mais energia. Ela cansa mais.
E eu acho também que o respeito, a gente estava falando também anteriormente, nós mulheres, né, pacientes, a gente estava falando dessa questão do respeito a essa diversidade, de que cada um é um. Então, principalmente mulher, a felicidade, né? Então muda o ritmo, que cai muito a nossa energia no período menstrual. Então, isso não adianta você exigir uma produtividade que não existe, a gente não consegue, é um esforço sobre-humano para conseguir no período menstrual. Quer dizer, meu passado, mas para você conseguir, não adianta exigir, porque não existe.
E também até o trabalho, por exemplo, a menopausa, e ela causa uma perda de energia. Andropausa também. Não gosto dessa palavra, o homem não para de produzir hormônio, contra a da mulher. Mas essa diminuição da testosterona, que a testosterona faz muita energia física e psíquica masculina. E essa diminuição da testosterona, com o passar dos anos, ela faz com que a energia vital se perca muito.
E é uma das maiores reclamações, né? Assim, é o cansaço contínuo, é um cansaço que você não recupera nunca. Você tem essa sensação que você vai ficar eternamente cansado.
Cansaço, né? A perda de energia. Aí, quem sabe, algumas doenças elas podem brotar disso, né? Existem algumas síndromes que daquele do cansaço extremo, certo? E também existem síndromes da fibromialgia, que é aquela dor constante que as pessoas sentem, que pode estar originária, tem uma ligação com o estresse, isso, mas com uma perda muito grande de energia que o corpo não recuperou o suficiente, né? É uma teoria. Então, o que a gente tem, assim, desses níveis muito baixos de energia, sabe, de ambientes muito baixos de energia, é isso. É o nível de irritação, afeta teu sono, afeta a tua vitalidade, de modo geral. Isso vai diretamente na pele, que vai mostrar bem, no seu ritmo do sono, e vai uma série de sintomas até transformar isso em doença. Então, como que a gente muda isso? Né? Então, por exemplo, como que você pode trazer isso para aumentar teu nível energético? Exige vários fatores. Acho que um dos fatores é você ser primeiro analisar os seus pensamentos. Se você é uma pessoa muito negativa ou conhece alguém...
Desculpa, mas não. Me lembro de falar. Não,
para você.
Porque eu tinha perguntado para o Djalma se ele conhece, que de manhã o marido mostrou para mim um vídeo bem interessante. Do Dr. Joe Dispenza. Que ele mostra como reprogramar o cérebro nisso mesmo, né? Como você, os pensamentos vão definindo o que você sente, o que você pensa, sugando a tua energia. Aí ele mostra como você programa através da meditação, para também dar uma interrompida nesse padrão de pensamentos, né? Que não param nunca, né? Bem interessante, é um vídeo um pouquinho longo, é Dr. Joe Dispenza. E eu achei que, assim, que aquilo extremamente esclarecedor.
Perfeito, olha só. E temos algumas coisas e alguns autores que eles trabalham muito nesse processo energético, certo? Só que quando a pessoa fala de energia psíquica, energia vital, muita gente não dá crédito, porque não é visível, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.